Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Amém. Bendito seja aquele que ressuscitou e que está vivo e que está aqui entre nós, né, que nos convidou nesta manhã para esta comunhão na sua mesa. Abre suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, Mateus no capítulo 4, quero compartilhar algo rapidamente com os irmãos e irmãs antes de participarmos da mesa. Mateus 4, a partir do verso 12, diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ainda no livro de Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, no verso 22, diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor. Senhor, te louvamos porque é o Senhor mesmo quem nos congrega aqui neste lugar. O Senhor é quem nos atrai. E nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos debaixo da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer luz sobre a Sua palavra em cada um de nós. Porque nós necessitamos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, revela mais do Senhor para nós nesta manhã, Senhor. Senhor, que esta venha a ser uma manhã diferente, Senhor, de todas as nossas manhãs, por causa do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos toda a nossa expectativa no Senhor nesta hora, confiados na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, a mesa do Senhor, ela nos revela a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E se nós quisermos ver a natureza do pecado, que tão de perto nos assedia, e assim também como os fatos mais profundos acerca da graça do nosso Senhor Jesus, nós precisamos olhar para a cruz. E nesta manhã, ao reunirmos em torno da mesa do Senhor, não percamos esta oportunidade de olharmos para a cruz do Senhor, para a obra do Senhor, aquilo que Ele fez. Não num aspecto histórico, que é importante sim. Sabemos que isso é um aspecto histórico sim, mas sim como uma realidade espiritual, como algo que pode tocar a nossa vida hoje, como um suprimento de Deus para as nossas vidas. Nós podemos ver aqui nesse texto de Atos, no capítulo 2, é a primeira vez que Pedro, em sua mensagem, ele fala sobre a cruz. E aqui nós temos duas frases, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para elas, são duas expressões que, se nós olharmos desatentamente, parecem ser contraditórias, mas não são. Aonde diz que, no verso 23, este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E aí nós temos também a expressão, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos. Nós podemos ver, quer dizer, nessa primeira expressão, a revelação da graça de Deus. Ou seja, Deus, no seu conselho, na sua vontade, no seu plano, no seu propósito, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Isso, nós podemos ver isso aqui no tocante a Deus, a expressão da graça, do amor e da bondade de Deus para conosco. E quando nós olhamos para essa segunda expressão, aonde diz que vós o crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos ou de injustos, em algumas versões, isso revela a natureza e a degradação do pecado. Aquilo que, de fato, ocorreu com todos nós. Isso aqui não está falando, quer dizer, de alguém que efetuou algo lá no passado. Mas isso revela exatamente a natureza do nosso coração. Isso revela a natureza do pecador. Não é nada mais ou menos do que isso. Nós podemos ver, quer dizer, a cruz no tocante a Deus, revelando graça, amor, bondade. A Bíblia diz, quer dizer, que já havia um cordeiro preparado antes mesmo da fundação do mundo. Já havia uma provisão de Deus para mim e para você. Nós podemos ver no texto que lemos, lá em Mateus, Jesus, quando ele começa a trazer uma mensagem ao mundo, qual foi essa mensagem? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Primeiro, arrependei-vos, fala o que? Da nossa natureza. Mas também revela, quer dizer, o quanto nós estávamos longe de Deus. Revela, quer dizer, o quanto nós estávamos distanciados do governo de Deus, da vontade de Deus. E quando nós podemos olhar para esse fato da cruz, é como se todas aquelas pessoas dissessem, nós não queremos arrepender. Nós não queremos que Jesus reine sobre nós. Nós não queremos submeter ao governo de Deus. Talvez nós podemos estar aqui nesta manhã e falar: misericórdia, matar o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas o quanto há desse batismo de arrependimento em nós nesta manhã? Como foi a nossa semana? De que maneira nós chegamos aqui nesse lugar? Com o nosso coração arrependido? Ou nós estamos aqui cheios de nós mesmos, dirigindo a nossa vida, sabendo e fazendo aquilo que determina o curso da nossa vida? Ou seja, pensando que nós podemos fazer isso. De fato, nós reconhecemos que Jesus, de fato, Ele é rei sobre nós. Ele reina em minha vida, Ele reina na minha casa, Ele reina nas minhas ações. Eu confio, de fato, a minha vida ao governo de Deus. Eu estou submetido a esse governo. Nós estamos apenas dizendo, quer dizer, eu jamais faria uma coisa, jamais crucificaria o Senhor. Não é esta a mensagem, se eu crucificaria o Senhor ou não. Mas essa, de fato, a mensagem do Senhor, aquilo para o qual Ele veio, se isso é realidade na nossa vida. Qual a implicação que isso tem no meu viver prático? Se nós não nos arrependemos, se nós não permitimos que o Senhor de fato reina sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso realizar, sobre todas as coisas, de fato Ele deve ser Senhor. Se nós não estamos submissos ao governo de Deus, compreendemos os meios pelos quais Deus exerce o seu governo, se nós não estamos submetidos a este governo, nós estamos tais quais aqueles que um dia crucificaram o Senhor. Somos melhores simplesmente porque semanalmente, de forma religiosa, nós nos reunimos, cantamos, ouvimos uma mensagem, participamos da mesa e voltamos à nossa vida sem considerarmos essas realidades? Não, isso não nos faz melhores. Que o Senhor, através do Seu Espírito, Ele possa comunicar essas verdades a cada um de nós. Que Ele possa exercer aquilo que é a Sua função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, Ele possa nos capacitar a vivermos essas verdades. Quer dizer, o quanto nós carecemos dessa graça de Deus. O amor de Deus, Ele é uma realidade para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus, Ele prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Uma condição de pecadores, mortos, delitos e pecados. Depois Paulo, ele vai compreendendo essa profundidade desse amor, a intensidade desse amor, e ele chega a dizer que eu estou certo, ou seja, eu estou convencido, eu tenho absoluta certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, ou qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava tão seguro que em Cristo ele estava guardado nesse amor de Deus, esse amor implacável, esse amor que não tem medidas. Como Davi, ele escreve lá no Salmo 139, né? Tu me cercas por detrás, por diante. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao inferno, né? Teu espírito está lá. Ou seja, independente dos altos e baixos, estava falando que por mais que ele estivesse vivendo alegria, um gozo inefável na vida dele, o Senhor estava. Se ele também estivesse vivendo a pior fase da vida dele, como experimentando a própria presença do inferno, ali estava a presença do Senhor. Esse amor que não nos abandona. Exatamente esse amor que nós podemos ver revelado ali na cruz. E é esse amor que o Senhor deseja que nós venhamos desfrutar. Esta graça do Senhor Jesus, como diz Paulo, ele escrevendo. Nós podemos ver aqui na epístola de Tito. Diz assim: porque a graça de Deus, é Tito capítulo 2, no verso 11. Ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir, ou seja, nos libertar. Pagou esse preço para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, a graça, essa graça que há manifestado, ela traz salvação. E o que mais que ela faz? Ela ensina-nos que, renunciando às paixões mundanas, nós podemos viver neste presente século. É isso que ele está dizendo. Por mais que você fale, não, mas os tempos hoje mudaram. Os tempos hoje são diferentes. Nós somos bombardeados de todos os lados. Seja passando pela rua, seja um smartphone aqui na mão, a televisão, seja onde for. A iniquidade, ela tem aumentado de uma maneira assustadora. Mas ele diz, vivamos nesse presente século com a nossa mente salva, com a nossa mente liberta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é exatamente isso que a graça nos ensina, que se nós renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse presente século com a nossa mente salva, liberta, de uma maneira justa e piamente. Porque foi para isso que ele nos remiu, foi para isso que ele pagou um preço. É para ter, quer dizer, esse povo especial, zeloso, de boas obras. O desejo dele é de nos conformar à sua própria imagem. E como que ele faz isso? Através do seu Espírito, que nos foi dado. Ele nos deu o seu Espírito. E se ele nos deu o seu Espírito, nós somos capacitados diariamente a viver esta realidade, irmãos. É isso que o Senhor deseja do seu povo nesse tempo. Vivermos esta realidade daquilo que ele tem como provisão para nós. O texto diz: ensina-nos que, ensinando-nos a graça de Deus, essa graça que há manifestado, ela ensina-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências, os desejos, as paixões, nós podemos viver com a nossa mente liberta, salva, vivermos para o Senhor. Esse é o desejo dele. A mesa do Senhor. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele nos fala que o cálice é a comunhão do seu sangue. Nos fala também que o pão é a comunhão do seu corpo. O Senhor deseja nos introduzir nesta comunhão do seu sangue e do seu corpo. O Senhor deseja que isso seja realidade para nós nesta manhã, irmãos. Nós estamos aqui por causa dessa graça salvadora do Senhor que há se manifestado na minha vida e na sua vida. Sabe o que Deus deseja ser na sua vida? O que Ele deseja ser na minha vida? Você já parou para pensar nisso? O que, que Deus deseja de fato ser na sua vida? Você sabe? É uma pergunta mesmo. O que, que Deus deseja ser na sua vida? Ele deseja ser Deus. Nada menos do que isso. Nós não podemos ser como aqueles gadarenos, onde a Bíblia relata que quando Jesus chegou ali naquela região e havia ali dois homens endemoniados, que não havia cadeias, não havia correntes que pudesse prendê-los, ninguém passava por aquele caminho. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou àquele lugar. E no momento que ele chegou, Jesus ele expulsa aqueles demônios. E a Bíblia diz que aqueles homens foram libertos. Aqueles quais apavorava toda aquela região, aqueles que impediam que pessoas passassem, no momento em que o Senhor Jesus chegou, tudo aquilo teve fim. E no relato lá diz que havia uma legião de demônios. Algo aproximadamente de 6.000 demônios. E havia também homens que cuidavam de porcos ali naquela região. Então os demônios pediram para que eles pudessem entrar naqueles porcos. E isso foi permitido. E a Bíblia diz que aqueles porcos, aproximadamente 2.000 porcos, precipitaram no mar e ali todos se afogaram e morreram. E então o texto diz que aqueles homens chegam na cidade e diz que contaram todas as coisas. Só que tem todas as coisas e... não sei se tem como você contar tudo e depois ainda contar mais alguma coisa, né? Mas é exatamente isso que o texto diz, que eles contaram todas as coisas e falaram como aqueles homens foram libertos. Quer dizer, parece que o fato dos homens ter sido libertos foi um detalhe, mas ali todas as coisas foi na realidade ter perdido os porcos, né? E ali, a partir daquele momento, aquele povo pediu para que Jesus se retirasse dos termos deles. O desejo do Senhor é, primeiro, que nós venhamos ao arrependimento, que Ele venha realmente governar a nossa vida e que estejamos submissos ao Seu governo, independente do quanto isso vai custar para nós. Que nessa manhã nós possamos nos submeter à vontade do Senhor. né, que o Senhor possa prosseguir falando ao nosso coração, que haja temor no nosso coração ao comermos este pão e ao tomarmos este cálice, sabendo que este pão é a comunhão do corpo de Cristo, que este cálice é a comunhão do seu sangue. Que isso seja realidade na vida de cada um de nós. Não só aqui ao reunirmos, mas que isso seja parte da nossa vida. Que isso seja a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Porque mais uma vez, o Senhor vem a nós, preparou esta mesa para nós, Senhor. Senhor, e aqui nós nos chegamos. Senhor, e na tua mesa, Senhor, nós podemos nos assentar e ter comunhão com o Senhor e uns com os outros. Nos ajuda nesta manhã, Senhor, a desfrutarmos desse amor, a sermos ensinados, Senhor, por esta graça, a nos despirmos, Senhor, de toda paixão deste mundo, Senhor, a submetermos ao teu Espírito, porque a tua palavra diz, Senhor, andai em Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor. Senhor, nós queremos desfrutar desta vida do Senhor, desta vida abundante, Senhor. Senhor, de todas as riquezas espirituais. Senhor, nós queremos proclamar, ó Deus, a grandeza desse amor do Senhor. Senhor, coloca, Senhor, essa convicção em cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Que nada, Senhor, nada nem ninguém pode nos separar do teu amor, Senhor. Ó, bendito é o teu amor, Senhor. Glórias ao teu nome nesta manhã, Senhor. Ó, Senhor, conceda, Senhor, a cada um de nós ousadia, Senhor, para adentrarmos por esse novo e vivo caminho, salpicado pelo teu sangue, Senhor. Ó, Senhor, encha-nos de ousadia e nos dê um coração contrito nesta manhã. Em o nome de Jesus, Senhor. Pois nós queremos nesta manhã nos alimentar do Senhor, para a glória do teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.